Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior?
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo, sempre em AM, pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Presidentes de países com o território amazônico marcam reunião para discutir política de preservação e regras para exploração da região. O evento será realizado no dia 6 de setembro na Colômbia, sem a participação da Venezuela. Governadores da Amazônia Legal acionam o STF para defender destinação de recursos do Fundo da Lava Jato para a região. A proposta do Congresso é que R$1 bilhão seja encaminhado a questões ambientais. Secretaria de Saúde confirma a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo em 22 anos. A vítima é um homem de 42 anos que não tomou a vacina. 70% da população brasileira usam a internet. Segundo pesquisa TIC Domicílios, quase 127 milhões de pessoas usaram a rede regularmente no ano passado. Rainha Elizabeth II acata pedido de Boris Johnson e suspende o parlamento britânico até o dia 14 de outubro. A medida é uma manobra do premier para dar menos tempo para que os parlamentares possam barrar o Brexit sem acordo da União Europeia. 4h02, presidentes de países com o território amazônico marcaram uma reunião para discutir política de preservação da região. Quem tem as informações é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Luciana, o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre esse encontro? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, essa reunião já estava sendo articulada pelos demais presidentes aqui da região amazônica. O presidente Bolsonaro recebeu hoje o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e deixou muito claro que o objetivo é discutir formas de garantir a preservação, mas também uma estratégia conjunta para o desenvolvimento sustentável da região. O presidente Bolsonaro recebeu elogios do presidente do Chile pelo bom trabalho que o governo estaria realizando no combate às queimadas lá na região. O presidente chileno ofereceu 4 aviões para ajudar a tentar conter o fogo, mas o presidente brasileiro não perdeu a oportunidade de mais uma vez, Marcela, rebater aí criticar o presidente da França, Emmanuel Macron.
No meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do seu presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em e defender o meio ambiente. Essa bandeira não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países do mundo.
Com relação à ajuda financeira, o presidente brasileiro deixou muito claro que o Brasil não estaria à venda.
E a Alemanha, em especial, e a França estavam comprando a nossa soberania a prestação. Deixei bem claro isso aí. E quando vocês olham para o tamanho do Brasil, a oitava economia do mundo, parece que 20 milhões de dólares é o nosso preço. O Brasil não tem preço. 20 milhões ou 20 trilhões é a mesma coisa para nós.
Sebastião Pinheira voltou, assumiu o discurso oficial de que cabe aos países que têm a floresta cuidar da soberania, não há por que se discutir qualquer questão envolvendo a soberania, mesmo discurso também foi adotado pelos governadores da chamada Amazônia Legal. E com relação, quando ele foi questionado se o Brasil não estaria errado de não aceitar recursos do G7, Sebastião Pinheira disse o seguinte: cada país é que precisa avaliar se quer ou não receber qualquer tipo de ajuda.
Muito importante partir por lo básico. La Amazônia de Brasil está bajo soberanía brasileira. Y eso hay que reconocerlo y respetarlo siempre. Pero también es cierto que muchos países quieren colaborar con un país amigo y hermano como Brasil. Y por lo tanto Chile está muy contento de poder colaborar y de poder organizar la colaboración de otros países que también quieran aportar, pero siempre respetando la soberanía de Brasil y también respetando al presidente de Brasil.
O Ministério da Defesa, Marcela, vai dar algumas explicações daqui a pouco, vai responder a questionamentos e fazer um balanço da atuação das Forças Armadas lá na região da Amazônia, exatamente para tentar conter os focos de incêndio.
Obrigada, Lu, pelas informações. O sistema judiciário custou o equivalente a 1,4% do PIB brasileiro no ano passado. Quem conta os detalhes para a gente, direto de Brasília, é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde para você, Antônio.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha, Marcela, o Poder Judiciário custou ao país nada menos que 93 bilhões 700 milhões de reais em 2018, que corresponde aí a 1,4% do PIB brasileiro. Cerca de 85 bilhões de reais, ou 91% do orçamento, foram empregados em recursos humanos, como pagamento de pessoal, terceirizados e benefícios. São, olha só, 450 mil pessoas trabalhando para fazer os conselhos e tribunais funcionarem, sendo mais de 18 mil magistrados, aproximadamente 272 mil servidores e cerca de 160 mil auxiliares. Os 9% do orçamento que não foram gastos com pessoal patrocinaram aí outras despesas, como serviços de informática, que custaram ao judiciário brasileiro, apenas no ano passado, nada menos que 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso mesmo, 2 bilhões e 200 milhões de reais em informática. Apesar do alto custo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, lembra da importância do serviço prestado pelo Poder Judiciário para a sociedade.
Esse custo é o custo da pacificação social, é o custo para que os contratos sejam respeitados. O contrato de trabalho do cidadão, que todo dia pega o transporte dele, vai trabalhar e ele tem um emprego, e o patrão sabe que se destratar ele no emprego, ele pode receber uma ação de indenização por dano moral. Se ele não pagar o salário, ele poderá se socorrer da Justiça do Trabalho.
Esses dados todos, Marcela, estão na 15ª edição do relatório Justiça em Números, divulgado nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. O documento aponta que o estoque de processos pendentes de decisão diminuiu 1,2% no ano passado em comparação a 2017, uma notícia boa. Mas o número de novos processos caiu ainda mais, cerca de 1,9%. 38 milhões e 800 mil processos tiveram baixa. Ou seja, foram decididos pelos magistrados responsáveis nas instâncias em que esses processos tramitavam. Isso representa um aumento de 3,8% na produtividade do Poder Judiciário de 2017 a 2018. E é como se cada magistrado brasileiro tivesse tomado 8 decisões por dia útil ao longo do ano passado.
Isso, evidentemente, demonstra que os trabalhos realizados pelos tribunais, mas também o trabalho estabelecido através das metas de eficiência do Poder Judiciário tem levado a que a prestação jurisdicional se aperfeiçoe e melhore, sem dúvida nenhuma, a eficiência, que é um princípio constitucional da celeridade para o término dos processos na justiça.
Olha só, Marcela, são cerca de 7 milhões e meio de processos criminais tramitando apenas na Justiça Estadual. O tempo de tramitação na fase de conhecimento desse tipo de ação é maior do que as de outros tipos em todos os ramos da Justiça. Segundo os dados do relatório, enquanto na Justiça Estadual o tempo médio de tramitação de uma ação não criminal no primeiro grau é de 2 anos e 5 meses, na esfera criminal ela sobe para 3 anos e 10 meses. Na Justiça Federal, a primeira instância leva 1 ano e 11 meses para analisar um processo não criminal e 2 anos e 3 meses para ações de outros tipos. Marcela.
Valeu, Maldonado. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de um evento do setor elétrico no Rio de Janeiro. Quem acompanhou a movimentação e traz as informações é o repórter Rodrigo Viga. Viga, com você.
Exatamente. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Júnior, fez a abertura de um encontro do setor elétrico que acontece hoje e tem sequência amanhã aqui na cidade do Rio de Janeiro. O 16º ENAS, o Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Júnior, afirmou que ainda não tem um prazo para o governo encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que trata da capitalização da Eletrobras. Esse é um processo que vem se arrastando desde o governo do presidente Michel Temer, mas há outras prioridades na pauta do Congresso. Conclusão da reforma da Previdência, tem ainda a reforma tributária, novo pacto federativo, entre outras pautas, entre outras matérias. A perspectiva dada recentemente pelo presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, é que a partir de fevereiro do ano que vem haja espaço, brecha, uma janela para emissão de ações no âmbito desse processo de capitalização da Eletrobras. O ministro Bento Albuquerque Júnior disse que uma garantia ele pode dar, que não haverá venda de subsidiárias da Eletrobras, ou seja, Chesf, Eletronorte, Eletrosul ou Furnas Centrais Elétricas.
Vai ser, nós vamos ter uma corporação chamada Eletrobras.
Vai ter venda de subsidiária?
A gente já está ocorrendo, né?
Não, eu digo mais Chesf,
Não. Tudo junto.
Muito obrigado, tá?
Vamos lá.
Nós estamos estourado o tempo. Obrigado.
Quem estava no mesmo evento era o diretor-geral da ANP, Décio Odoni, que falou que já está controlado, sob controle, aquele vazamento de cerca de 8 mil litros de óleo que aconteceu em um navio plataforma operado pela Modec em parceria com a Petrobras em Campos, norte do estado do Rio de Janeiro. Sobre os três leilões que a ANP pretende fazer ainda este ano, agora nesse segundo semestre, o diretor-geral da ANP, Décio Odoni, disse que as perspectivas são muito animadoras ao Vissareiras, uma vez que até agora já 12 empresas inscritas para a 16ª rodada, que acontece no mês de outubro, são empresas de grande porte, chamadas de majors internacionais, que mostra, segundo ele, o apetite do setor de petróleo pelo Brasil.
Tanto no excedente, quanto na sexta rodada, quanto na 16ª. Acho que nós vamos ter sucesso nas 3 rodadas. E vamos ter um sucesso maior, muito maior do que esperado, pelo menos para mim, na oferta permanente.
A perspectiva é que, se todas as áreas forem vendidas na 16ª rodada, no regime de concessão, 6ª rodada, no regime de partilha e também excedente da sessão onerosa, que o governo possa arrecadar cerca de 110 bilhões de reais do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. 4h13 e mais cedo uma comissão discutiu o orçamento do CNPq. Quem vai nos atualizar sobre o assunto é o repórter Matheus Meirelles. Como que está a situação no Conselho, Matheus? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. A situação segue bastante complicada quanto à garantia de bolsas de estudo e pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que afirmou confirmou que tem verba para manter os benefícios apenas até sexta-feira, depois de amanhã, voltou a se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e chegou a dizer que implorou pelos recursos. Nesta quarta-feira, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Júlio Francisco Semeghini Neto, destacou as medidas tomadas pela pasta.
Não vamos cortar as bolsas agora. Vamos trabalhar para buscar os 330 milhões que nos faltam. É isso que a gente tem. Em várias reuniões com a comunidade científica, em várias na SBPC, em várias outras reuniões que o ministro teve, desde o começo, a primeira que ele teve no governo de transição, ele deixou claro isso e está trabalhando. Então nós estamos, desde o início desse governo, tomando o compromisso de que vamos cumprir o atendimento da bolsa. No entanto, chegou agora a hora de saber se nós vamos ou de onde virão esses recursos.
Júlio Francisco Semeghini Neto destaca que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico já está fazendo um sacrifício no próprio orçamento para manter os pagamentos em dia. Já o presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo, defendeu as bolsas oferecidas.
Você não vai chegar lá no final de ter um produto inovador que gera riqueza para o país se você não gerar conhecimento científico, se você não fizer a pesquisa inicial. A pesquisa inicial é a base de tudo. Se nós não fizermos isso, não tem solução, tá? Não vai ter inovação, não vai ter geração de riquezas. E é lá que o CNPq atua. O CNPq é a única agência de fomento que tem estrutura para operar em escala e em todo o território nacional, com todos os atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
João Luiz Filgueiras de Azevedo afirma que houve contingenciamento no CNPq, mas que o déficit nas bolsas tem relação com a lei orçamentária anual. O déficit orçamentário do órgão é de 330 milhões de reais, valor necessário para o pagamento das bolsas até o final deste ano. A assinatura de novos contratos já foi suspensa lá no primeiro semestre, Marcela.
Valeu, Matheus. Obrigado. E agora eu converso sobre a movimentação no Congresso com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Mais cedo foi lido o relatório da Previdência na CCJ do Senado e hoje ainda tem diversos temas importantes a serem discutidos aí no Congresso, não é mesmo? Levi, boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo. Exatamente. Hoje de manhã, o relator da reforma da Previdência no Senado, que é o senador Tasso Gereissati, do PSDB, ele fez a leitura do relatório da reforma da Previdência e, com isso, está mantido o cronograma da proposta, porque havia aí um receio nos últimos dias de um possível atraso, porque houve um certo atraso na finalização desse parecer pelo senador Tasso Gereissati. Ele tinha dito que precisaria de uns dias a mais para concluir o texto e ouvir mais alguns senadores e algumas partes envolvidas. Ele concluiu ontem esse relatório e hoje, graças a um acordo aí, inclusive com a oposição, foi possível na Comissão de Constituição e Justiça a leitura desse relatório. Com isso, a votação da reforma da Previdência na CCJ continua prevista para quarta-feira que vem e, a partir daí, ela já pode ir ao plenário, onde passa por uma votação em dois turnos, precisando de, no mínimo, 49 votos para ser aprovada. A tendência ainda é que, até o dia 10 de outubro, essa tramitação da reforma da Previdência esteja concluída também no Senado. O relatório não trouxe surpresas, né? O senador Tarso já tinha adiantado a maioria desses pontos no dia de ontem, inclusive, e mesmo na semana passada. Esse texto retira alguns pontos relacionados ao BPC, ao benefício de prestação continuada, também a algumas aposentadorias especiais, mas de acordo com o senador Tasso Gereissati, isso não faz a reforma da Previdência ter que voltar para a Câmara dos Deputados, porque não é uma alteração de mérito, seria uma mudança, segundo ele, apenas de redação. E também, logo no início do relatório, o senador Tasso Gereissati faz a sugestão da PEC paralela para a inclusão de estados e municípios nas novas regras previdenciárias, também com esse objetivo de impedir que a reforma da Previdência volte aqui para a Câmara dos Deputados e assim agilizando a promulgação dessa proposta. E agora à tarde está prevista, já começou inclusive, uma sessão conjunta do Congresso Nacional com deputados e senadores para a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, E aí tem a grande polêmica do fundo eleitoral, né? Na versão que foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, tem aquele fundo eleitoral de 3,7 bilhões de reais, que gerou uma repercussão muito negativa, muita polêmica, e essa repercussão ela acabou surtindo efeito, porque muitos parlamentares, principalmente senadores, mas também deputados, contestam muito esse número, e é bastante provável que, caso seja aprovado o fundo eleitoral, não vai ser com esse valor. Os parlamentares até, eles tentam negociar aí um valor de consenso, já se falou em reduzir de 3,7 para 2,5 bilhão, outros querendo manter o mesmo valor que foi utilizado nas eleições de 2018, que foi 1,8 bilhão, ou 1,7 bilhão de reais, mas há aí toda uma discussão, inclusive está emperrando essa sessão, viu? Tem também algumas votações de vetos que não se tem acordo para serem feitas hoje, e aí também os parlamentares tentam chegar a um consenso com relação a isso, e tem um grupo aqui na sessão que está obstruindo os trabalhos, justamente porque não quer que essas votações aconteçam sem um acordo entre os parlamentares. Então existe um risco de essa sessão de hoje não ter essas votações. As votações elas estavam previstas para a semana passada, foram adiadas para ontem e agora adiadas para hoje. Tem um risco também de serem adiadas mais uma vez, a gente vai acompanhando aqui ao longo da tarde. E para finalizar, no período da noite, no Senado, está prevista a votação da PEC, que redistribui o valor arrecadado com os leilões dos direitos de exploração do pré-sal, que é o acordo chamado de cessão onerosa, que é uma proposta que tem como objetivo aumentar a arrecadação de estados e municípios. É uma das propostas do chamado Pacto Federativo, né, que são projetos para melhorar a situação fiscal dos estados e dos municípios. Então, um dia bastante cheio por aqui, Marcelo.
Tá certo, Levi. Bom trabalho por aí. Valeu. Bom, agora nos Estados Unidos, a administração Trump deve investir nas instalações das fronteiras mais de 270 milhões de dólares que inicialmente eram destinados à prevenção contra desastres. Vamos então para Nova York com a Mariana Jean Giacomo. Quais são os detalhes dessa história? Mariana, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. Olha, é o Departamento de Segurança Interna aqui dos Estados Unidos que quer o redirecionamento desses recursos que seriam destinados à prevenção contra desastres e à segurança digital, mas agora devem ser utilizados nas instalações relacionadas ao controle da imigração ilegal aqui no país. Uma porta-voz da Administração Federal de Gestão de Emergências diz que o redirecionamento desse dinheiro não deve afetar os esforços imediatos na prevenção contra desastres naturais, mas alguns membros do governo estão sim preocupados. A deputada Lucille Roybal Allar, que é responsável pelo comitê que supervisiona as atividades do Departamento de Segurança Interna, diz que essa medida, na verdade, é um abuso de autoridade do departamento. E a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, diz que a medida é imprudente, especialmente nessa época do ano, em que os Estados Unidos estão às vésperas da temporada de furacões, inclusive uma tempestade tropical, a tempestade tropical Dorian, está a caminho de Porto Rico e, de acordo com a mídia norte-americana, pode chegar até a Flórida ainda neste fim de semana. Então, Nancy Pelosi acredita que o país poderia sim contar com esses recursos nesse momento. Mas o governo norte-americano diz que o Congresso não liberou dinheiro suficiente para manter as instalações nas fronteiras. Então, que é preciso sim redirecionar esse dinheiro. Agora, uma outra notícia que também está repercutindo muito por aqui nesta quarta-feira também tem a ver com a situação dos imigrantes no país. Olha só, se você é um imigrante vivendo ilegalmente nos Estados Unidos e recebe uma ordem de deportação, ou seja, é obrigado a voltar para o seu país de origem, mas está doente aqui, ou tem algum familiar doente nos Estados Unidos, você pode ir até a justiça recorrer dessa ordem de deportação. Antes, esses casos eram analisados pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. E agora estão sendo analisados pelo ICE, que é o serviço que combate a imigração ilegal. Por isso, essa mudança está dividindo muito as opiniões por aqui e é mais uma grande mudança durante o governo Trump em relação à situação dos imigrantes, né, Marcela?
Pois é, Mariana. Bom, a gente continua nos destaques internacionais. O Reino Unido suspendeu o parlamento até o dia 14 de outubro. Quem conta os detalhes sobre a manobra do premier Boris Johnson é o repórter Ulisses Neto. Ulisses, como repercutiu essa notícia?
O Westminster pegando fogo nesta quarta-feira, desde que o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a sua intenção de suspender as atividades do parlamento até muito próximo da data marcada para o Brexit. Esse pedido, seguindo o rito aqui, né, do sistema político britânico, foi apresentado à Rainha Elizabeth II, como era o imaginado, né, porque ela não interfere na vida política do país. A rainha aceitou o pedido e agora o que vai acontecer é o seguinte: a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, elas voltam às suas atividades na semana que vem, na segunda-feira, mas só vão ter 5 dias para discutir e trabalhar o que vai acontecer com o país em relação ao Brexit, porque a partir do dia 10 a sessão legislativa estará suspensa a pedido do primeiro-ministro Boris Johnson. Ele diz que não tem nada a ver com o Brexit, não, que ele está fazendo isso para poder preparar o terreno, a nova agenda política do país para o seu governo. E essa, de fato, é a prática comum aqui no Reino Unido. A questão é o tempo que ele vai suspender o parlamento, no total 23 dias úteis, muito mais do que o prazo costumeiro nesse tipo de situação. E é claro também o timing, né? Porque as atividades legislativas aqui no Reino Unido só vão voltar em 14 de outubro. E todo mundo se lembra, a data marcada para o Brexit é 31 de outubro. Ou seja, a oposição ao divórcio sem acordo, né, ao hard Brexit, como eles dizem por aqui, vai ficar sem tempo hábil para acionar dispositivos legais e fazer discussões em relação às medidas tomadas pelo primeiro-ministro. Por isso, a decisão anunciada hoje está sendo chamada de antidemocrática, uma afronta aos procedimentos constitucionais aqui do Reino Unido. E olha, não se surpreendam se uma reviravolta ocorrer nos próximos dias, porque a oposição ao Brexit vai trabalhar duro para isso. E quando eu falo oposição ao Brexit, não é só a oposição partidária, não. Não é só, por exemplo, o Partido Liberal Democrata ou o Partido Trabalhista. Os próprios conservadores têm parlamentares que não concordam com a decisão tomada por Boris Johnson e que também não querem uma desfiliação sem acordo, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Os analistas políticos aqui no Reino Unido ainda acreditam que o divórcio será entregue em 31 de outubro, mas há o risco de uma eleição antecipada e não se sabe exatamente quando isso pode acontecer, se ainda em 2019, início de 2020, qual será a consequência para Boris Johnson como primeiro-ministro. A oposição fala em um voto de não confiança na semana que vem, e se ele perder, a situação do governo dele vai ficar bastante delicada. A economia está sofrendo com todo esse processo e a população não aguenta mais ouvir falar de Brexit, embora o que esteja acontecendo hoje, né, na prática, seja uma tentativa do primeiro-ministro de acelerar o processo de desfiliação, talvez por caminhos não muito democráticos, mas é o que está ocorrendo agora no Reino Unido.
Pois é, de volta ao Brasil, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir nesta quarta-feira se militares podem ser julgados pelo atentado à bomba no Rio Centro em 1981. Quem vai nos atualizar sobre esse caso é a Vitória Bell. Vitória, boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e também nos assistem. Pois é, os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vão analisar um recurso do Ministério Público Federal para uma possível reabertura do processo criminal contra 6 militares acusados aí do atentado à bomba em 1981, no chamado caso Rio Centro. O MPF sustenta que as condutas praticadas ali pelos agentes de Estado foram contra a população civil, como tentativa de homicídio, arremesso e transporte de bombas, e por isso se configuram aí como atos contra a humanidade. E atos contra a humanidade não prescrevem na justiça e também não entrariam aí na lei da anistia. Lembrando que a lei da anistia, inclusive aí que está completando 40 anos, beneficiou todos aqueles que cometeram algum tipo de crime durante a ditadura militar, incluindo agentes do Estado e também pessoas ali que se revoltaram durante a ditadura. Lembrando um pouco do episódio do Rio Centro, centro, ocorreu ali no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Era um show ali do Dia do Trabalhador. E esses militares, segundo aí as denúncias do MPF, teriam armado ali uma situação, bombas num carro, num Fusca, nesse evento que ocorria aí com cerca de 20 mil pessoas, e explodiram esse carro com essas bombas, para tentar criar ali um clima de medo, segundo o Ministério Público Federal, assustar essas pessoas e justificar uma manutenção da ditadura, já que o país ali já estava num processo de reabertura política. Segundo o MPF, então, essa atitude aí configura aí como ato contra a humanidade, o que justifica aí um possível julgamento desses militares. O relator do recurso, o ministro Rogério Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, já deu um parecer favorável ao julgamento do caso e disse ser importante aí resguardar a verdade e a memória das vítimas de violações de direitos humanos. Por isso, ele acha que é importante que esse julgamento aconteça. Os outros ministros ainda precisam se manifestar e a terceira turma aí segue analisando esse recurso do MPF. Marcela.
Obrigada, Vitória. Valeu. Bom, o Jovem Pan agora faz uma rápida pausa. Volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí, continue com a gente. Até já.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Jovem Pan News.
Um pequeno grupo de torcedores do Palmeiras protestou em frente ao Allianz Parque depois da eliminação do time na Copa Libertadores. Imagens divulgadas em redes sociais mostram 5 pessoas arremessando grades de organização de filas e soltando rojões na entrada da sede social. Foi um ato rápido, controlado por policiais e seguranças do clube no início da madrugada desta quarta-feira. Ninguém foi preso. O Allianz Parque não recebeu a partida entre Palmeiras e Grêmio na noite anterior, realizada no Pacaembu. O Alviverde mandou o jogo no estádio municipal porque a arena estava ocupada por uma apresentação da dupla Sandy Júnior. O cenário estava tranquilo na manhã desta quarta. O Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores depois de ter sido derrotado pelo Grêmio por 2-1 no jogo de volta das quartas de final.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
7 horas.
Repita.
7 horas.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de
casos, os principais assuntos.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora.
Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan, agora.
4h33, a Secretaria de Saúde confirma a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo em 22 anos. Quem tem as informações é a repórter Natasha Mazar. O que foi divulgado até o momento sobre o caso, Natasha? Impressionante, né? Depois de 22 anos, a gente nem imaginava que isso pudesse voltar a acontecer. Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Exatamente. O que foi informado até agora é que a vítima é um homem de 42 anos que não tinha registro de vacinas e possuía vulnerabilidade para infecções. Ele era morador de Itaquera, zona leste da capital paulista, chegou a ficar internado no hospital e morreu no dia 17 de agosto. O homem não possuía o baço, órgão do sistema linfático responsável por, entre outras funções, produzir e armazenar células de defesa do corpo. O óbito também é o primeiro registrado no estado, onde não havia mortes provocadas pela doença desde o último surto, em 1997. A capital paulista contabiliza 1.637 casos confirmados de sarampo, que é altamente contagioso e grave. No estado de São Paulo foram confirmados 2.457 casos da doença. Uma campanha de vacinação é realizada pela Prefeitura de São Paulo até sábado, dia 31 de agosto. Ela foi iniciada em junho e é voltada para a população entre 15 e 29 anos. Crianças entre 6 meses e 1 ano também estão sendo vacinadas. A cobertura vacinal da faixa etária de 15 e 29 anos já chegou a 41,4% e das crianças de 6 meses a 1 ano de idade já chegou a 62,9%. Mesmo com o término da campanha, a Secretaria vai intensificar a vacinação do público-alvo de crianças de 6 meses a 11 meses em creches até atingir a meta de 95% da cobertura vacinal desta faixa etária. Marcela.
Obrigada, Natasha. Valeu. Bom, e agora o repórter Rodrigo Viga vai nos atualizar sobre os casos de violência no Rio de Janeiro. Quarta-feira agitada para variar, infelizmente, né, Viga?
Exatamente. Como sempre, né, muitos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Pelo menos 15 pessoas acusadas de compartilharem, né, imagens pornográficas de criança e adolescente nas redes sociais foram presos numa operação da polícia em parceria com outras autoridades aqui do Rio de Janeiro. Foram 13 mandados de busca e apreensão cumpridos pela polícia. Tá ventando a beça, né? Tá dando até para o nosso ouvinte internauta perceber, mas quando os aparelhos tinham conteúdo pornográfico, as pessoas eram presas logo imediatamente, presas em flagrante. A polícia está investigando a morte de uma mulher num ataque a um casal que aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na rodovia Washington Luiz. A mulher, de 19 anos de idade, foi baleada, enquanto que a outra pessoa que estava no carro, de 35 anos de idade, ela foi ferida, está internada em estado grave em um hospital em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, tem operações acontecendo aqui e acolá. O vento não está atrapalhando a polícia nessas ações, nessas operações. E hoje também o BN10 divulgou, reportou, né, seu lucro no primeiro semestre desse ano, mais de 13 bilhões de reais, quase três vezes maior do que o resultado auferido no mesmo período do ano passado, no primeiro semestre do ano passado. A carteira de ações teve uma excelente performance. O BN10 também vendeu participações nessas empresas de capital aberto e ela respondeu por mais de 9 bilhões do lucro do Banco de Fomento do Brasil. O presidente Gustavo Montezano disse que está confortável para devolver 126 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, que vai antecipar o pagamento de dividendos ao governo federal, um pedido do Ministério da Economia devido à dificuldade financeira. E sobre o Fundo Amazônia, tem muito governador, tem muita gente querendo que saia do bojo, né, do âmbito do BNDES. O Gustavo Montezano disse que, apesar de protestos, manifestações dentro do banco, fora do banco, e vem também de cotistas como Noruega e Alemanha, ainda há clima na avaliação dele para o Fundo Amazônia continuar sob gestão do BNDES.
Acho que você, não sei se você falou clima com ou sem trocadilho.
Não, sem trocadilho.
Tem total clima para permanecer assim, aqui sim. Então, novamente, o que os clientes propuserem, que eles acordarem, e quando falo clientes, os governos internacionais, que são os cotistas, mais o governo federal e os estados, a gente vai acatar. E se eles entenderem que o melhor é continuar aqui no banco, a gente vai ter todo o prazer em continuar prestando serviço. E de forma ainda melhor, porque, como foi dito, foram encontrados diversos pontos lá, e a gente vai melhorar os processos e continuar atendendo o governo.
com a economia devagar. A meta de financiamento do banco para este ano foi reduzida de 70 bilhões para algo em torno de 60 bilhões de reais, segundo Gustavo Montezano, do Rio. Rodrigo Vieira.
Valeu, Viga. E uma pesquisa divulgada hoje mostra que 70% dos brasileiros usaram internet regularmente no ano passado. E é sobre esse levantamento e os hábitos da população que eu converso agora com o comentarista de tecnologia, Carlos Aros. Aros, as pessoas nem falam mais, né? Elas só teclam, é isso? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Marcelo. É por isso que os médicos batizaram uma nova doença, WhatsApp-itch.
Pois é,
a dor no dedão aqui, ó, de tanto digitar. Mas é uma realidade, e os números, né, da TIC Domicílios comprovam que o Brasil está dentro do cenário global, com perspectivas muito parecidas com aquelas registradas em outros países. Então a gente chegou a 70% dos domicílios, dos brasileiros, acessando a internet em 2018, dá algo em torno de 127 milhões de pessoas. Então chegamos a uma quantidade que nos coloca no meio do caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que os países que são considerados bem avançados nesse quesito têm aí um patamar acima de 80% da população conectada. Aqueles que estão ainda começando nesse processo, os menos desenvolvidos nesse aspecto, têm entre pouco mais de 45%, 50%, segundo essa baliza internacional. O Brasil, portanto, está no meio do caminho, com muita margem para crescer. Eu não vou ficar detalhando os números aqui, mas o cenário global, o que a gente tem? O crescimento do acesso nas áreas rurais, tá? Os grandes centros colocados aí com bastante destaque. Então, algumas dessas regiões urbanas, a gente já conseguiu ultrapassar 70%, tá acima da média, 74% da população conectada. Zona rural, metade dela já com a conexão à internet. Um dado bastante positivo quando a gente fala em inclusão é o que pega as classes D e E, a camada mais pobre da sociedade. São já 48% das pessoas nessa classe com acesso à internet. E aí vem exatamente aquilo que você falou. Por que que esses números são possíveis dentro desse cenário? Eles são possíveis porque cresceu também, mais uma vez como registrado nos últimos anos, sobretudo no ano passado, o volume de acessos pelo celular. O celular se tornou o grande centro de conexão da nossa vida. Então, as pessoas conseguem comprar aparelhos de entrada por preços menores. Isso faz com que elas consigam se conectar, ainda que sem grandes recursos, porque são aparelhos muitas vezes mais simples, mas elas já podem usar aquilo que todo mundo usa. A rede social, já conseguem usar os aplicativos de mensagem, já conseguem usar, em algumas regiões, os aplicativos de transporte, né, táxi e também os de carro placa cinza, como Uber e outros. Então, o que a gente registra nesse cenário? O celular se tornou peça fundamental, no caso brasileiro, em outros países também, para garantir esse primeiro passo das pessoas no mundo conectado. Não à toa, nossa taxa de utilização do celular está altíssima e, em comparação, vem perdendo cada vez mais espaço o acesso via desktop. São máquinas mais caras, muitas vezes as pessoas não têm familiaridade, porque é mais complexo, né, em determinados aspectos para utilizar. E o celular é simples, tá aí, é intuitivo, todo mundo usa. Então, a gente...
E acho que também muito se dá também pelas redes sociais, né? Por causa das redes sociais, né?
Claro, elas oferecem um estímulo fundamental. É aquela velha história do eu vejo o meu amigo lá, também quero estar. Ou só se fala nisso, também quero participar desse movimento. E na esteira das redes sociais, há outros elementos, como, por exemplo, os recursos simples de aprendizagem. Muitas vezes, até para educação em algumas faixas, a internet acaba sendo o meio do caminho mais eficiente, com o consumo de vídeos crescendo cada vez mais. Então, o consumo dessas plataformas de streaming também vem crescendo. O entretenimento, portanto, ocupa um papel preponderante, a educação um papel preponderante e a comunicação, para você se informar. Esses três elementos estão em um único lugar, estão lá no celular, por meio desses aplicativos. Então, eles acabam sendo um estímulo para tudo isso. É importante, mas também vale ressaltar que todos esses avanços mostram que nós estamos na direção correta no que diz respeito a uma maior acessibilidade das pessoas, um maior acesso à internet. Mas a gente ainda tem um espaço muito gigantesco para ser ocupado. Se a gente está falando, por exemplo, que na zona rural 50% das pessoas apenas estão conectadas, significa que falta conectar a outra metade. E aí a gente pode levar esse mesmo raciocínio para outras áreas. Portanto, o Brasil é um mercado gigantesco para ser explorado para aqueles que querem investir em conectividade, investir em acesso à internet e também para aqueles que querem fomentar iniciativas de inclusão e de educação. E claro, tudo isso, lembrando que a gente agora não vai mais partir de um lugar fixo, a gente não vai ter que criar raiz, né? Não precisa ter um computador montado. É. São os dispositivos móveis, a internet das coisas, que vão nortear todo esse processo.
Tá certo, Aris. Acho que também a tendência é cada vez menos as pessoas usarem o desktop, né? O computador. É cada vez mais o acesso no celular mesmo, ou no tablet.
É cada vez mais o acesso no celular ou pelo tablet, como você destacou, e cada vez mais o acesso a partir de outros dispositivos, como, por exemplo, geladeira. Então a gente vai ter cada vez mais os vestíveis, né? Relógio, óculos, pulseira, já tem até roupa em alguns países que vem já com a possibilidade de conectividade. Então a gente está partindo para um universo de internet das coisas, em que a perspectiva é de mais 50 bilhões de dispositivos conectados à internet. E aí entra tudo nesse rolo. Agora começa aqui no Brasil pelos grandes centros e depois isso vai sendo escalado para as regiões mais afastadas do centro.
Legal, Aros. Obrigada, tchau, viu? Tchau. Boa tarde. Tchau. Bom, o Brasil conquista o terceiro lugar geral no Mundial de Profissões Técnicas. Mais informações com o repórter Vitor Moraes. É com você, Vitor.
Mais uma vez, o Brasil mostrou para o mundo o alto nível de excelência da educação profissional no país. Em Kazan, na Rússia, aconteceu o World Skills, Campeonato Mundial de Profissões Técnicas. A delegação brasileira contou com 63 jovens, 56 deles treinados pelo Senai. Depois de 4 dias de provas em 56 modalidades, que reproduziram o dia a dia do mercado de trabalho, os brasileiros conquistaram 2 medalhas de ouro, 5 de prata, 6 de bronze, assim como 28 certificados de excelência em áreas estratégicas para a indústria do futuro. O diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, disse que a cada 4 competidores brasileiros, 3 têm referência da World Skills.
O Senai teve um nível de excelência excepcional nessa World Skills. Nós conseguimos 73% dos nossos representantes das ocupações com nível de excelência, sejam medalhas, sejam diplomas de excelência técnica.
A China ficou em primeiro lugar e a Rússia em segundo. O Brasil manteve a tradição de bons resultados. Em 2015, quando a World Skills aconteceu em São Paulo, fomos campeões. Em Abu Dhabi, 2017, fomos vice. Segundo Lucchesi, o Brasil como nação precisa refletir sobre os resultados da competição, comemorar, é claro, e alterar sua matriz educacional para investir mais em educação profissional.
O Brasil ainda tem um pequeno contingente de jovens que fazem educação profissional. Fica essa reflexão. Por que nos países desenvolvidos nós temos mais de 50% dos jovens fazendo educação profissional técnica junto com a educação regular? E no Brasil, pouco menos de 10%, pouco mais de 10% fazem educação técnica profissional.
Além de sediar a World Skills, a educação profissional na Rússia faz parte de uma das prioridades do presidente Vladimir Putin. Os russos reformam as escolas nas 85 regiões para ampliar e fortalecer o ensino técnico.
A Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme A Vida Invisível para disputar uma vaga no Oscar 2020. Marcela Lorenzetto.
filme escolhido para ir a representar o Brasil no Oscar é A Vida Invisível, do Karim Aynur.
O anúncio veio nesta terça-feira da cineasta Ana Muilaer, em nome da comissão encarregada de escolher o representante brasileiro na disputa. A Vida Invisível, de Karim Aynur, desbancou outros 11 títulos, entre eles Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Júlio Dornelles, que ganhou o prêmio do júri do Festival de Cannes neste ano. Para o presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino, os dois filmes teriam um grande potencial.
A gente conseguiu chegar num lugar que qualquer um dos dois estaria representando o Brasil muito bem, e os dois são avalizados pelo Festival de Cannes. E ambos têm uma carreira internacional já. Como já estão vendidos para vários países, já tem distribuidor no exterior.
O anúncio estava marcado para as 11 horas da manhã na Cinemateca em São Paulo, mas só foi feito depois do meio-dia. Isso porque os 9 integrantes da comissão debateram durante toda a manhã em uma disputa que foi bem acirrada. A presidente da comissão, Ana Muilaer, disse que a escolha dos jurados foi principalmente pessoal e com base no que agradaria a academia.
As pessoas avaliaram tanto a qualidade técnica, artística de cada filme, suas potencialidades políticas, como também o poder de fogo dos produtores e do diretor. Foi discutido todos os aspectos.
A cineasta reforçou que a escolha foi difícil, pois grandes nomes estavam na disputa. Para Ana Muilaer, o momento é positivo no cinema brasileiro, que teve 3 filmes premiados em Cannes, o maior festival do mundo. Ela espera que essa realidade se mantenha nos próximos anos.
Eu acho que o novo governo ainda está tentando entender exatamente o que fazer, e a gente está procurando diálogo e lutando para que as condições se mantenham.
A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, estará nas salas de cinema a partir do dia 31 de outubro, mas a estreia no Nordeste ocorre antes, no dia 19 de setembro. A trama se passa na década de 40 e narra a história de duas irmãs, Eurídice, uma jovem introvertida, e Guida, o oposto. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal e seguem caminhos distintos. Guida decide fugir de casa com o namorado.
Eu sinto que o Iorgos me ama pra sempre.
Enquanto Eurídice enfrenta um casamento sem amor e se esforça para ser musicista.
Eu vou prestar a escola de Viena.
Os indicados ao Oscar de 2020 serão anunciados no dia 13 de janeiro. A cerimônia de entrega da premiação ocorre em 9 de fevereiro.
Parcialmente destruído por um incêndio em 2017, o mercado de Santo Amaro deve ser reconstruído em 2 anos. É com você, Thiago Muniz.
A gestão Covas conclui a primeira concessão e assina contrato para repassar o mercado de Santo Amaro para a iniciativa privada por 25 anos. O consórcio Fênix, formado pelas empresas Engemon, Hauer, Supernova e Urban Arquitetura e Projetos, assume as operações em 30 dias. O desafio imediato é retirar os permissionários da estrutura provisória montada depois do incêndio que destruiu as antigas instalações em 2017. Os comerciantes estão distribuídos dentro de uma tenda, com fios expostos em toda a parte, na área onde ficava o antigo estacionamento. Dentro de 60 dias, eles devem ser realocados para uma outra tenda, onde vão aguardar pela reforma do mercado original, prevista para durar 2 anos. O presidente do consórcio, Marco Alberto Silva, diz que a estrutura atual não tem riscos iminentes, mas que a mudança que será feita pelo grupo vai trazer mais segurança.
Nós vamos tirar o pessoal daqui e fazer uma nova instalação, inclusive com prevenção e combate a incêndio na nova tenda. O que tem hoje aqui, nós já fizemos a avaliação, não tem risco iminente de fogo, tá? E até porque eles mesmos fazem já a manutenção atual daqui das instalações.
A concessão de outros 2 mercados municipais está em andamento. A do Mercadão e a do Mercado Quinjo e Amato, ambos localizados na Rua da Cantareira, no centro. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai pedir à Câmara dos Vereadores a permissão para repassar os demais mercados da cidade à iniciativa privada.
A iniciativa privada cuida bem melhor de um espaço como esse do que o poder público, porque é possível a gente ter serviços públicos prestados pela iniciativa privada, como, por exemplo, os hospitais administrados por OAS, né? São empresas que administram e prestam um serviço público à população.
No total, a prefeitura deve receber 51 milhões milhões de reais do consórcio, somando os valores de outorga, investimentos e pagamentos de ISS. A administração municipal espera concluir mais duas concessões no mês que vem, a do estádio do Pacaembu e a de um pacote de 6 parques encabeçado pelo Ibirapuera.
Espaço aberto para o futebol no Jovem Pan agora, porque mais tarde tem Libertadores. Quem vai nos atualizar sobre os duelos é o repórter Giovanni Chacon. Hoje conheceremos mais 2 semifinalistas, não é mesmo, Chacon? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Jovem Pan. É verdade, mais 2 semifinalistas o pessoal ouvinte da Jovem Pan vai conhecer aqui com a Libertadores da América, até porque ontem nós tivemos o primeiro semifinalista conhecido, o Grêmio passou pelo Palmeiras, acabou virando a partida durante os 90 minutos, nos 20 primeiros minutos teve a virada do Grêmio, saiu atrás do placar, depois conseguiu 2 gols e a classificação, o que foi muito importante, terceiro ano seguido que o técnico Renato Gaúcho e o Grêmio conseguem chegar à fase de semifinal, então o Palmeiras ficando pelo caminho. Era um projeto ambicioso que o Palmeiras tinha de ganhar a Libertadores e depois, ganhando a Libertadores, ia para o Mundial, e tem todo aquele blá 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 sobre o Mundial do Palmeiras, 51, foi ou não foi, e por aí vai. O torcedor do Palmeiras está de saco cheio disso e queria que esse ano acabasse essa história. O Palmeiras embalado poderia, quem sabe, na torcida, pelo menos o torcedor palmeirense ia ficar para que o Palmeiras fosse campeão mundial. Hoje nós temos 2 partidas, uma que não envolve brasileiros e uma que só envolve brasileiros. Às 19h15 tem Boca Juniors e LDU. Boca Juniors é o atual vice-campeão da competição, o River Plate é o atual campeão, né? Foi, assim, muito bacana aquela grande final entre River Plate e Boca Juniors, e aí Boca Juniors então e LDU. O Boca fez 3-0 na primeira partida, um resultado muito bacana, e na Argentina o Boca Juniors tem essa vantagem, deve confirmar a sua classificação para a semifinal. O River joga amanhã contra o Cerro Porteño, também deve confirmar a sua classificação para a semifinal, então teremos a reedição da final do ano passado entre Boca Juniors e River Plate numa chave. E às 21h30, aí sim, Internacional e Flamengo, confronto de brasileiros, transmissão do canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. Então, Flamengo, que ganhou por 2-0, 2 gols do Bruno Henrique na primeira partida, vai até Porto Alegre para tentar confirmar então essa classificação. Na teoria, nós teríamos já quase que definidas as semifinais entre Boca Juniors e River Plate de um lado, muito provavelmente o clássico, maior clássico da Argentina, para muitos o maior clássico do mundo, em outra, Grêmio, que conseguiu uma virada importante, e o Flamengo, que tem uma boa vantagem. Porém, o pessoal tem que lembrar que o Internacional é muito forte jogando em casa, quem sabe não pinta uma virada histórica, aí teríamos um Grenal de um lado e aí o Boca e River de outro. O Grêmio já classificado, então esperando o adversário entre Internacional e Flamengo. O Flamengo tem a vantagem 2-0, relembrando, 21h30, 21h30, transmissão no YouTube da Jovem Pan Esportes. Gabriel Dias, Bruno Prado e eu estaremos juntos nessa, transmitindo para o ouvinte da Jovem Pan no YouTube.
Legal, boa transmissão, bom jogo para vocês, valeu. Bom, chilenos e bolivianos são presos tentando furtar um caixa eletrônico em Bauru. O destaque é do Alexandre Pitoli. Boa tarde para você, Alexandre.
Boa tarde, Marcela Raal. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Marcela, 2 chilenos e 1 boliviano foram presos na madrugada desta quarta-feira em Bauru, no interior do estado de São Paulo, após tentarem furtar um caixa eletrônico que estava dentro de um supermercado fechado por conta da madrugada. O alarme soou e equipes da Polícia Militar foram até o local e prenderam os 3 criminosos correndo por uma avenida da cidade. Os 3, 2 chilenos e 1 boliviano, já têm passagens pela polícia por furto. São moradores de São Paulo e foram presos, repito, em flagrante em Bauru por tentativa de furto e associação criminosa. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
O Jovem Pan agora termina por aqui. Obrigada pela sua audiência. Você segue com 3 em 1 no comando de Vitor Brau e os comentaristas da Jovem Pan. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Até lá, tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil, campeão da Copa América 2019.
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. Ah, Jovem Pan.
polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.